Folha Política.
Hoje nós estamos aqui no estúdio com a participação do nosso repórter de política da Folha de Pernambuco, Antony Santana, que vai participar aqui desse bate-papo com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, do PL. E a gente, eu já começo aqui cumprimentando o prefeito. Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Antony. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Satisfação mais uma vez estar presente aqui para me falar um pouco sobre política e Jaboatão dos Guararapes.
Antony, olá, bom dia.
Bom dia, Patrícia, é um prazer estar dividindo a bancada com você. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, sinta-se bem-vindo.
Muito obrigado.
Prefeito, o senhor me permite, o senhor está se candidatando aí à reeleição, mas como o senhor já falou, né, falar um pouco da cidade, então eu gostaria de começar por aí, deixar essa parte política, depois para a gente tirar as nossas dúvidas. Veja, o senhor é candidato à reeleição. A gente está se aproximando da época de chuva, do inverno, isso é uma época muito preocupante, não é? E Jaboatão que está hoje celebrando, começa hoje uma data, né, comemorativa, com show, data cultural muito, bastante movimentada, bem efervescente, mas em relação ao inverno, não é? Como é que estão esses preparativos? É preocupante, bastante preocupante ainda, prefeito?
Realmente, na verdade, Patrícia, nós aqui acompanhamos a nossa mudança climática, na verdade, isso é uma questão no Brasil que está acontecendo, no mundo. Agora, no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo um problema gravíssimo em relação à chuva que está acontecendo lá. É uma preocupação de todos os governantes, né? No inverno que se aproxima. Então, nós temos que fazer um trabalho de prevenção. E é o que nós temos feito, na verdade, né? Então, temos investido nessa questão da limpeza de canais, na limpeza de galeria. Temos investido profundamente nessa questão no que diz respeito principalmente às áreas de risco do nosso município. Para você ter uma ideia, um terço da nossa população de Jaboatão vive em área de risco. É uma preocupação permanente que nós temos e temos investido bastante nessa questão. Mas isso é uma política pública que nós temos que defender nos três entes federativos, né? Então é o município, é o governo do estado e é o governo federal. E assim nós temos feito. Então o governo municipal tem feito o seu investimento, o governo do estado também tem nos ajudado aí em relação a essa área de risco do nosso município. Tanto que está em andamento aí uma licitação sendo concluída para dar o serviço no que diz respeito lá à questão das barreiras em Monte Verde. E escrevemos no governo federal vários projetos, mais ou menos um montante, mais ou menos em torno de 120 milhões de reais no PAC, para ser liberado para investirmos no município de Jaboatão dos Guararapes. E o município também tem investido no que diz respeito à aplicação de geomanta e questão de barreiras no nosso município, no montante mais ou menos em torno de 70 milhões. Então, essa é uma preocupação permanente. Afora isso, temos que fazer um trabalho de prevenção, como já disse, né? Limpeza de canais, galerias, conscientização da população que mora em área de risco, reforçando a nossa defesa civil, na verdade, com estrutura, com equipamento, contratação de pessoas. Colocamos mais 3 postos avançados da defesa civil em Muribeca, Curado e Monte Verde. Então, estamos fazendo um trabalho, repito, de conscientização e a preocupação com a população no que diz respeito ao inverno que se aproxima. Então, é uma preocupação permanente. Nós estamos já, a partir de abril, 24 horas de plantão na nossa sala de monitoramento, monitorando todos os dias a defesa civil, a questão climática e as áreas de risco do nosso município, no intuito de minimizarmos o impacto do inverno que se aproxima.
Antony.
Então, prefeito, o senhor, antes de ser prefeito de Jaboatão, foi secretário no município, foi vice-prefeito, né, e assumiu em 2022 o cargo. Mesmo com tão pouco tempo assim à frente do mandato, né? É meio mandato, né? São 2 anos. O senhor considera que o seu governo deixa uma marca na cidade?
Na verdade, Antony, eu fui secretário de infraestrutura, fui secretário de desenvolvimento urbano, fui chefe de gabinete, né? E aí em 2020, na verdade, né, concorremos à reeleição na condição de vice e assumi em 2022. Então, fiz 2 anos agora, em 31 de março, como prefeito de Jaboatão, efetivamente como prefeito. E a minha marca, na verdade, quem tem me acompanhado, quem me acompanha nas redes sociais e na imprensa e na mídia, é um prefeito que está na rua. Então, eu botei um desafio pessoal na minha cabeça, que para ser conhecido, preciso estar na rua. E como eu tinha essa característica, eu já tenho 35 anos de serviço público, e sempre trabalhei nessa questão focado na infraestrutura, era mais estar em rua, conhecendo a realidade do nosso município. E eu tenho feito isso todos os dias, domingo a domingo. Então, essa é a minha marca. Tá na rua. E tá na rua, você tá ouvindo a população, tá conversando, tá elegendo prioridades dentro das dificuldades que nós temos, na verdade, né? Você não consegue resolver tudo de Jaboatão, mas você tá junto da população, ouvindo, escutando, você consegue construir coletivamente de uma forma realmente que a população comece a entender esse modelo de gestão que o prefeito tem implementado. Tem sido isso, está na rua trabalhando em prol da população.
Prefeito, há um mês, Jaboatão foi notícia nacional por conta da tragédia, né, lá em Marcos Freire, em que um micro-ônibus do transporte complementar atropelou pessoas que estavam numa procissão, isso gerou vítimas fatais. E a população vem cobrando uma fiscalização maior desse transporte complementar dentro da cidade. Quais são as ações que a gestão tem tomado?
Na verdade, nós temos feito uma fiscalização permanente, né? Só para você ter ideia, o ano passado nós retiramos de circulação mais de 20 ônibus que estavam em situações que não permitiam que elas circulassem. E esse ano já tiram mais de 14. Então, essa fiscalização é uma fiscalização permanente. De fato, nós temos investido na fiscalização e estimulado no que diz respeito à renovação de frota. Para você ter ideia, o sistema de transporte municipal, ele está na sua fase agora de implantação da bilhetagem eletrônica. É um processo importante no que diz respeito, principalmente, para aprimorarmos a nossa fiscalização, ela passa a ser de forma mais próxima, no caso, passa a ser de forma online a nossa fiscalização. E com a bilhetagem eletrônica, os bancos passam a ter uma garantia de um recebimento de recursos por parte do sistema de transporte que possa garantir o investimento na frota. Então, é isso que nós estamos implementando, a bilhetagem eletrônica. Houve um atraso, sim, desde 2018, que tinha uma discussão judicial nesse assunto, pelos próprios permissionários. Nós temos 282 permissionários no nosso município. E essa frota, na verdade, são permissionários, eles tratam de forma individual através de cooperativas, né? Então, eles são cooperados, mas tratam de forma individual, pois eles são permissionários individuais através de suas cooperativas, ou não. E aí, partimos para esse processo de bilhetagem eletrônica. Bilhetagem eletrônica é uma modernização do sistema, nós estamos avançando com isso. E aí houve um atraso por uma questão de alguns deles não estarem concordando de alguma forma dentro do ponto jurídico, até respeitamos isso. E esse processo vem se alastrando. E aí quando foi a semana, o mês passado, até antes mesmo do fato acontecido, a justiça estava entendendo e colocou num processo de eleição entre eles quem era a favor ou não da bilhetagem eletrônica, e assim a maioria ganhou. E nós fizemos o contrato da bilhetagem eletrônica. Então, com a bilhetagem eletrônica, vamos dar o segundo passo, que é a implantação e a renovação da frota. É um processo lento? Deve demorar mais ou menos um ano. Mas, em paralelo a isso, também entramos com um pedido junto ao governo federal, que ele abriu através do PAC, a questão de mobilidade, e abrimos aí uma solicitação de financiamento em torno de 140 milhões de reais. Então, estamos abrindo várias frentes, no intuito de renovarmos a frota do nosso município, e também conversando com o governo do estado numa perspectiva futura de avançar no que diz respeito à integração com o Grande Recife. Então, vários processos estão em andamento, mas a fiscalização é permanente, nós estamos fiscalizando, a equipe está na rua, na verdade, acompanhando tudo que está acontecendo. Em relação ao episódio, eu quero dizer uma coisa bem clara, de fato aconteceu, mas em nenhum momento a prefeitura se furtou. Em todos os momentos tivemos presentes junto à população, demos todas as assistências. Estamos presentes lá, realmente, ainda dando acompanhamento às pessoas que foram vitimadas. Demos assistência às pessoas que tiveram seus entes queridos ceifados. Tivemos toda a assistência jurídica. Então, estamos acompanhando todo o processo junto à população. E, repito, a fiscalização é uma fiscalização permanente, na verdade, de evitar fatos como aconteceram.
Se a gente vai agora para o âmbito da política, né, e de eleição e de disputa eleitoral, o senhor vê essa eleição em Jaboatão dos Guararapes, porque está chegando o Elias Gomes com o apoio do PT, do presidente Lula, o senhor vem trazendo, né, aí um apoio aí do grupo bolsonarista, o senhor acredita que esse acirramento dessa disputa política, desse discurso, acontece em Jaboatão?
Patrícia, Jaboatão tem uma característica, na verdade, quem acompanha a política de Jaboatão e fizer um retrospecto, vê que essa polarização nacional ela não bate muito em Jaboatão. Eu faço aqui uma retrospectiva. O prefeito, o ex-prefeito Elias Gomes, foi candidato a prefeito em 2008. Ele era do PSDB. E naquela época, o seu opositor era o ex-vereador, na verdade, e até concorrendo hoje pelo PT, que era o André Campos, que era do PT naquela época, em 2008. O Eduardo Campos era governador do estado e Lula era presidente. Naquela época já discutia essa questão da polarização e, de fato, não aconteceu em Jaboatão dos Guararapes. Elias acabou ganhando e hoje Elias, por uma convicção política, ele muda de posição, agora ele está no PT, querendo nacionalizar essa eleição. Eu acho que Jaboatão não tem essa característica. Jaboatão realmente quer discutir Jaboatão. É isso que eu tenho dito. né? Eu trabalho todos os dias, eu vivo Jaboatão, eu trabalho com Jaboatão, eu amo o que faço. E aí tem essa discussão politizar no que diz respeito a essa polarização, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que o momento é, na verdade, é desse debate, que já estão de forma antecipada, deixar bem claro, já estão trabalhando de forma antecipada, e eu não tenho feito isso, o que eu tenho feito é trabalhar com o Jaboatão. E aí, de uma certa forma, pelo que eu percebo, e aí a gente tem feito um acompanhamento, tem incomodado os meus opositores, meus pré-candidatos, meus propensos pré-candidatos, e eles têm tentado fazer dessa forma aí essa polarização política, que eu ainda acho que não é o momento para ela.
Prefeito, ainda nessa seara das eleições, o seu partido tem como presidente de honra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí fica a dúvida, né? O ex-presidente vai participar da sua pré-campanha e campanha? Como é que vai se dar essa participação?
Antes foi o que eu te disse, na verdade, né? A gente tem trabalhado e eu ainda não entrei nessa discussão em relação à questão da eleição. Então, é muito cômodo para quem é pré-candidato. Porque quem é pré-candidato vive só para fazer campanha. Eu não faço só campanha, eu sou prefeito e eu tenho que me dividir entre prefeito e campanha. Então é uma questão aqui, a gente vai avançar mais, vai discutir mais à frente, mas acho que não é o momento de a gente discutir isso. O presidente tem feito seus movimentos a nível Brasil, faço parte do partido do presidente, sim, sou do PL, mas não paramos para discutir isso ainda, porque eu ainda acho, e repito, em se tratando de que eu sou prefeito, eu tenho focado muito nas minhas pautas administrativas. Então, no momento certo, nós vamos discutir a questão política do nosso município e dos apoios que irão caminhar conosco.
Em relação à base, aí o senhor fala, né, nos vereadores, a gente sabe que essa base é importantíssima, né, para trazer esse fortalecimento a qualquer candidatura, não é, qualquer disputa eleitoral. O senhor se sente confortável com esse apoio dos vereadores, porque são eles que estão lá em contato com o povo, é quem traz as demandas, né, para o executivo. O senhor se considera com uma base municipal confortável?
Sinto, Patrícia. Na verdade, a gente tem conversado, e a política ela não para, porque, na verdade, quer não queira, apesar de eu ter falado ontem, Antony, da questão da pauta administrativa, mas você tem os prazos, né? Uhum. Tivemos as convenções aí, as filiações, os prazos das filiações se encerraram dia 6 de abril, e nessa frase tivemos que ter a montagem dos partidos que apoiam o governo e a montagem dos respectivos candidatos. Então, para você ter ideia, hoje nós temos 27 vereadores na Prefeitura de Jaboatão, dos quais eu tenho um apoio de 23. Então, tem um apoio significativo de alguns candidatos. Tem uns ainda que estão em discussão, por isso que eu boto os 23, tá? Mas é uma base significativa. E tem uma base aí já declarando apoio de mais ou menos 10 partidos. Se você totalizar esses 10 partidos aí com os 28 candidatos, nós temos 280 candidatos apoiando. Então, é uma base sólida. É uma quantidade significativa de pré-candidatos e de vereadores. Então, realmente, a campanha está se ganhando corpo, está se consolidando numa perspectiva aí de uma reeleição. Mas ainda vamos para as convenções. Que é o segundo passo. Daqui para lá, os partidos afirmam e confirmam o posicionamento em relação ao apoio ao prefeito Mano. E essa base de vereadores que eu tenho, que estão engajados e caminhando comigo.
O prefeito, e as discussões para... a composição da sua chapa, né? A sua chapa ainda não sinalizou qual vice vai escolher. Essa discussão já está aberta? Como é que está?
Na verdade, já se começa aí algumas discussões nesse sentido, Antônio, mas a gente também é muito prematuro, né? Porque, como disse você, isso é uma consolidação que vai se dar baseada na composição política que vem pela frente, né? Os partidos que vão consolidar esse apoio a Mano Medeiros. Alguns já têm externado os seus posicionamentos, mas ela se consolida com a convenção, com as convenções, na verdade. Então, essa discussão já existe, alguns partidos já se colocam nessa condição, mas é uma coisa para a gente avançar ainda, na verdade, né? A vice é uma questão muito importante para um prefeito. Eu confesso que aí, quando eu assumi a prefeitura de Jaboatão, a gente sente realmente a ausência do vice, que é aquela pessoa que o representa, aquela pessoa que lhe dá o suporte, que lhe apoia. De fato, tem que ser um vice muito bem construído, ao ponto de ser uma consolidação que lhe dê de forma uma estrutura política e estrutural para lhe acompanhar durante a gestão. Então, estamos conversando, na verdade, com os partidos, então uma consolidação que se dá até as convenções.
E aí o prefeito acabou de responder a minha pergunta antecipadamente, que eu ia perguntar isso, qual o perfil, não é? De um bom candidato a vice que vai junto, que traz força, não é só trazer voto,
Não, é importante trazer voto, sim, que consolida a chapa, mas na verdade tem que ser um vice que realmente corresponde à expectativa. Eu fui o vice, quem me acompanhou foi o vice, Por isso que eu tenho um papel aí, eu me espelho muito em Marco Maciel. O vice é aquele que tem, que dá o apoio, que está junto, que apoia, que trabalha, mas fica aguardando o momento certo de ser convocado. Os anos a qual foi vice, e eu queria, pretendo identificar esse vice com o mesmo perfil, na verdade. Uma pessoa que seja de sua confiança, repito, de sua lealdade, está alinhado com o propósito de governo para a gente construir uma política pública consolidada no nosso município.
Prefeito, o senhor foi vice, vale lembrar, de Anderson Ferreira, né? Que deixou a prefeitura para disputar o governo do estado.
Governo do estado, isso.
Ele é hoje o seu principal cabo eleitoral em Jaboatão?
Na verdade, Anderson é o presidente do partido, é um ex-prefeito. É um ex-prefeito, na verdade. Deixou, eu trabalhei 2 anos com ele, construímos alguns posicionamentos políticos juntos em relação à gestão. E ele, sim, hoje ele nós estamos caminhando junto pela condição de partido e pela questão da relação que ele, então, como prefeito, e agora eu como prefeito, sim, estamos caminhando juntos para a gente manter esse posicionamento em relação ao nosso município.
Aí a gente volta pegando esse gancho aí, né? A deixa foi município, né? Então vamos falar agora um pouco sobre a data comemorativa. Está começando hoje, não é? Os festejos lá na cidade. São 431 anos, é isso?
431 anos, Patrícia. 431 no município de Jaboatão dos Guararapes.
E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente. Essa celebração começa hoje, se estende até domingo, é isso?
Até domingo. Começa hoje, vamos até domingo. Na verdade, temos vários eventos, vários shows acontecendo no nosso município. Na verdade, Jaboatão, ela tem uma característica que a gente incentiva muito, essa questão do lado cultural. Então, a população sente essa necessidade de estar junto de alguns eventos. Isso se consolidou no Carnaval, no São João do ano passado, no Réveillon, e a gente tem mantido essa tradição. Então, não vai ser diferente. Hoje já começa com alguns eventos, já esteve hoje participando de uma entrega de um CRAS, hoje já estarei fiscalizando uma rua, estarei entregando um território em Sucupira, um território completamente diferente, que construímos junto com a população, um território integrado, uma inovação no nosso município, lá em Sucupira. À noite teremos uma reunião. Amanhã teremos eventos no nosso município. Teremos um show gospel amanhã no Parque das Cidades. No sábado teremos um momento cívico, que vai ser lá no Parque das Cidades também. Teremos um grande mutirão de serviço à nossa população. Teremos também a entrega de algumas quadras de beach tennis lá na orla do nosso município. À noite teremos um show no Parque das Cidades, que aí a grande atração lá é o Mano Walter, que vem. Outras atrações do nosso município. Também teremos um Festival do Seresto amanhã e sábado, em Jaboatão Centro. No domingo teremos a entrega de equipamentos, tratores na área rural do nosso município. Teremos também a questão de uma apresentação de um tenor lá em Jaboatão Centro, onde será também uma grande homenagem ao município. Então, uma programação vasta. Os detalhes estão no nosso site, quem quiser acompanhar está na disposição. Mas Jaboatão completando 431 anos e eu, como prefeito, com muito orgulho ser prefeito dessa cidade. Uma cidade muito desafiadora, mas apaixonante, Patrícia. Eu realmente me acordo todos os dias, quem olha e vê meus olhos brilhar, porque realmente estou fazendo o que eu gosto, fazendo realmente mudar essa realidade. Não é fácil, não é fácil. Eu digo sempre, tá? Jaboatão é muito desafiador, por uma questão até das pessoas fazendo a variação, Antônio. Jaboatão é a segunda maior cidade, Patrícia, como você disse inicialmente. Mas nós temos limitações, sim. Então, o limite de alguns municípios também rebate sobre Jaboatão. Jaboatão hoje tem uma receita direta de 1,5 bilhão anual. E aí, vou fazer uma analogia aqui, a Recife, nada contra Recife, ele poderia ter muito mais, Recife tem 5,5 bilhões. Então, você vê, a população de Jaboatão é metade da de Recife, mas territorialmente ele é maior, são 258 km². Então, para você ver como o Jaboatão é desafiador. É desafiador. Tirando Recife, vou aqui para a nossa vizinha, João Pessoa, que tem 900 mil habitantes, e ela tem uma receita direta de 3,5 bilhões. Então, para você ver a diferença que existe do ponto de vista financeiro, como é desafiador administrar Jaboatão. Mas é uma cidade apaixonante, e uma cidade que eu tenho me dedicado todos os dias para mudar a realidade do nosso município, e feliz com o que eu estou fazendo.
O prefeito, aproveitando essa deixa que o senhor falou que é desafiador cuidar de Jaboatão, não se faz uma gestão sem parceria com o governo federal e com o governo estadual, né? Como é que anda essa relação com o presidente Lula? Tem alguma diferença no tratamento para o senhor ser do PL ou isso tem sido tratado de forma institucional?
Na verdade, tem sido tratado de forma institucional, né? E aí temos feito alguns encaminhamentos para o governo federal no que diz respeito à liberação de recursos, como se tem quando você tratou a questão do transporte, por exemplo. Nós temos 140 milhões lá de solicitação do PAC para liberação de recursos para investimento no transporte do nosso município. Estou dando um exemplo de transporte, mas temos área de encosta, temos... E já foi liberado algumas ações do nosso município, na verdade. Né? Nós temos aí uma reforma de unidade de saúde, uma quadra poliesportiva. Então, algumas coisas estão acontecendo, sim, liberando recursos do governo federal de forma institucional. Não vou entrar no mérito político, na verdade. Mas nós temos avançado, sim. A próxima semana estarei indo a Brasília, mais uma vez fazendo uma rodada lá em Brasília, visitando alguns ministérios no intuito de liberar o recurso.
Os ministros têm atendido?
Têm atendido. Eles têm nos atendido, mas aí estamos aguardando aí o movimento, na verdade, das liberações. Então, os projetos têm sido selecionados, eles têm avançado, mas aí tem os outros critérios que eu estou aguardando o posicionamento, por isso que hoje estarei aí na Brasília, ver se a gente faz algum movimento com a nossa bancada, com nossos deputados que nos apoiam, com o nosso deputado federal André Ferreira, para ver se a gente consegue, de fato, avançar em algum posicionamento de liberação de recursos nesse sentido. Você falou do governo federal, do governo do Estado. E aí vocês se recordam, na semana passada eu tive com uma comitiva de secretários de Estado, na verdade, também vendo algumas questões de liberações de recursos para o nosso município. Como ele disse, estamos avançando aí na questão da licitação das encostas de Monte Verde e outras ações que nós estamos discutindo com o governo em relação a algumas rodovias, algumas vias, algumas questões que diz respeito ao município de Jaboatão. Então, eu defendo sempre nesse momento, Antônio, uma discussão e uma abertura no que diz respeito a essas relações institucionais, né? Eu sei que a política interfere sim, mas nesse momento acho que nós temos que levar em consideração o nosso município do jeito que eles são, levando em consideração todos os seus índices de vulnerabilidade, se for o caso, de necessidade de liberação de recursos, no intuito de fortalecer essas políticas públicas coletivas que nós defendemos. Então, essa relação que eu defendo nesse momento junto ao governo do Estado e governo federal, para que a gente consiga avançar nessas políticas que eu defendo no município de Jaboatão.
O prefeito, falando no governo do Estado, a governadora Raquel Lira exonerou na última terça-feira pessoas ligadas ao PL do governo, né? Foi uma reação ao apoio, à falta de apoio, na verdade, do PL ao projeto das faixas salariais na Assembleia. Mas esse distanciamento do PL da base do governo Raquel Lira muda a relação com a governadora?
Não, do ponto de vista em relação a Jaboatão, não houve mudança nenhuma, na verdade, tanto é que o encontro com os secretários aconteceram justamente durante essa discussão toda. Eu não entrei nesse debate político, na verdade, não entramos nesse debate político de Jaboatão, a relação continua, repita, de forma institucional. A governadora tem seu posicionamento em relação a essa relação com a Assembleia Legislativa. De fato, o fato que você teve de forma pontual em função de um projeto em discussão, que é essa questão aí da Polícia Militar, né, das faixas salariais, e aí ela tem se posicionado no intuito de discussão e avanço no que diz respeito a esse projeto. Mas de forma nenhuma, em relação ao município de Jaboatão, ao prefeito Mano, não houve nenhum tipo de embate, nenhum tipo de discussão nesse sentido. Pelo contrário, repito, semana passada tivemos uma comitiva de secretários lá tratando questões institucionais da prefeitura, e essa questão política, de fato, não tem interferido no nosso município na relação com o governo do Estado.
É isso. Olha, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, prefeito, e já mandar uma saudação, né, a toda a população de Jaboatão de Guararapes. É no sábado, gente, 431 anos, parabéns a esta jovem senhora, está comemorando aí mais um, com muita programação cultural e também com serviços, né? A aproximação que a cidade, a administração de Jaboatão de Guararapes tem feito com a causa animal. Então, aqui acolá, a gente está sempre vendo ações voltadas à causa animal. Eu quero aproveitar, parabenizar e incentivar. Vamos em frente, vamos apoiar os animais também. Muito obrigada pela sua participação, prefeito.
Eu que agradeço esse momento aqui com você, Patrícia, ontem. Inclusive, o tempo, toda vez que eu venho, digo, o tempo foi pouco. A gente pode voltar outras vezes para conversar um pouco mais e dizer a você realmente, e convidar a nossa população a participar dos eventos do nosso município, esses 431 anos. É uma festa, é uma idade, é uma cidade de todos e de todos. Então, queria que todos participassem desse momento e fossem participar quem tiver acesso ao site da Prefeitura para ver a programação e prestigiar o nosso município. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença aqui para você, Patrícia, Antônio e aos ouvintes da Rádio Folha.
Antônio Santana, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Patrícia, muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Estamos à disposição sempre.
Folha Política.